Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E as coisas parecendo um pouco confusas, um pouco atrapalhadas, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Valio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Bob Furrui.
Boa noite.
Ô, Bob.
Oi.
Hoje eu vi aí uma decisão tomada pelo governo Bolsonaro e eu lembrei, assim, das nossas histórias do passado, de quando a gente se conheceu. E alguns anos subsequentes. Eu, você, outros valentes. Histórias que devem ficar sob sigilo, Bob, por 100 anos, pelo menos.
Ah, sim. Mas deve mesmo, hein? Essa sim.
100 anos. 100 anos de sigilo. É, Bob Furui. Gabriel Garcia Marques escreveu 100 anos de solidão.
Né? Momento cultural.
O Brasil não é muito bom de surrealismo. Vocês sabem que a gente não é bom de surrealismo, hein? Literatura surrealista no Brasil não prospera muito, não. A gente tem, já disse aqui, um grande autor, José J. Veiga, tem uma obra completa dele aqui, um grande escritor, muito conhecido pela Hora dos Ruminantes. Mas o surrealismo não colou no Brasil. A gente não tem aquela mística latino-americana, aquele universo assim, tá, nada. No Brasil, a gente é um pouco mais, digamos, ligado à dimensão material das coisas, sabe, Boa Furuê? Mas nós temos um governo surrealista. Aí sim. Aí governo surrealista a gente tem. Coisas que são inacreditáveis, espantosas, do arco da velha. Bom, isso a gente tem. Né? Então aqui a gente não escreve 100 anos de solidão. A gente escreve 100 anos de sigilo. Bom, se a minha convivência com o Bob no passado pediria 100 anos de sigilo, Bob Furuia, mas eram questões privadas. Exato. Eu fico falando essas coisas, as pessoas ficam imaginando que é verdade. Mas vamos lá, vamos fazer, vai façam aí, fica imaginando coisas, né?
Pode
eu,
falar
Bob, outros valentes, 100 anos de sigilo. Coisas privadas. Agora, se fossem coisas públicas, aí não. Né? Aí tem de ser a transparência total. Aliás, é o que prevê a Constituição. A Constituição consagra a transparência, não o sigilo. A lei de transparência existe para outra coisa. Aliás, é preciso que os senhores parlamentares recorram ao Supremo pedindo uma interpretação conforme a Constituição, da lei que impõe sigilo. O Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos, 100 anos, para os seus encontros com os pastores lobistas, o tal Gilmar e o tal Arilton. Eles estiveram com o presidente, eles se encontraram com o presidente, não é? O tal do Marcelo da Ponte, que é o chefão do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um homem do Ciro Nogueira, ele afirmou, olha, o pastor parece ter insinuado ali coisas irregulares, Bob Furuê.
Uhum.
Insinuou. A CGU também falou, só insinuou. Insinuou não é nada.
Ensina tanta coisa aí todo dia.
Fica parecendo que os pastores não transitavam ali, não transitavam no governo, não faziam encontros com o ministro da Educação, não cobravam propina, o nome é esse, de prefeitos. Agora, que diabos eles foram falar com o presidente que a gente não pode saber? coisas da Bíblia, Bob Furuya, com certeza não eram.
Não, aí não precisaria de sigilo.
Não. Não, a coisa da Bíblia é pública. Né? Tudo que está na Bíblia pode ser dito. Você não pode fazer certas coisas que estão na Bíblia. Aí sim, que eram coisas ali naquele que faziam um pouco de sentido naquele tempo, né, Bob Furuya? Né? Não vou pegar assim e falar, pega seu filho, vai, sacrifica ele para mostrar que você me ama. É, não. Né? Aí você vai, pega a criança, enfia a faca no pescoço dela, diz ali, fica lá e diz assim, eita, vou matar, porque Deus pediu. Aí, no caso, lá, Deus falou, opa, para, já vi que você crê. Mas vai que Deus pare de falar, Vale Bene, vai que naquela hora dê problema na transmissão.
Uhum.
Justo naquela hora. Entendeu? Dá um ruído. Né? Dá um problema na antena divina. A voz de Deus não chega, vai matar a criança. Mas... Em princípio, o que está na Bíblia como valor, isso pode ser dito. Aliás, o Bolsonaro deveria se orgulhar disso. Né? Oh, vejam só que pessoa pia, crente. Não, nada disso. Em vez disso, ele faz o quê? Impõe sigilo. Por quê? É a pergunta. Então vejam, aliás, deixa eu fazer um parênteses rápido aqui, eu citei o Gabriel García Márquez, eu ontem cometi um erro de citação aqui, mas do qual me orgulho um tantinho. Eu citei um poema do Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, e aí eu terminei, Bob Furuya, e citei um trecho de um outro poema que era do Gregório de Matos, A Firmeza Somente na Inconstância. Essa é do Gregório de Matos, do poeta baiano Gregório de Matos.
Momento cultural.
Eu percebi sozinho o meu auto Google, que vocês sabem que funciona. Uhum. Aí tomando banho, eu falei, eita, pô. Mas eu mergulho, sabe por quê, Bob Furuya? Porque o conteúdo do poema é o mesmo. É sobre a mudança, é sobre a inconstância. Como o conteúdo do poema é o mesmo, rigorosamente o mesmo, minha cabeça fez... Porque eu tenho uma memória boa e eu funciono de duas maneiras. Ou eu lembro do que eu vi, isso acontece com alguma frequência, ou eu trabalho por associação de ideias. Entendeu?
Uhum.
Uma ideia associada à outra, eu lembro, e faz a conexão. E ali eu fiz a conexão. Né? Mas a firmeza somente na inconstância é um verbo do Gregório de Matos. Né? Nasce o sol e não dura mais que um dia, tá? Começa assim. E aí o outro é o poema do Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E ambos tratam das mudanças que há na vida do homem, da natureza, das coisas. Vamos voltar. Ainda bem, eu lembrei agora, eu fiz a correção, porque senão acaba escapando. Então vamos voltar aqui. Aí fica muito fácil. O presidente pôs sob sigilo até o seu atestado de vacina. Por quê? Porque ele pode fazer campanha antivacina, como ele fez, para juntar ali os seus radicais, os seus extremistas, os seus malucos. E a gente não sabe se ele tomou vacina ou não, ele pode ter tomado. Por que haveria de ser sigilo isso? Com que propósito? Né? E agora, então, está sob sigilo o encontro com os pastores. Nunca saberemos o que foi que se tratou ali. Aí fica muito fácil falar assim, não há corrupção no governo. Não! Tudo caminha para termos o governo mais corrupto da história. Duplamente corrupto. Corrupto porque pratica o mal, conhecido por corrupção, por pessoas que se locupletam no dinheiro público, e porque não se investiga. No executivo, um órgão inerme, que é a CGU, como nós vamos ver. Tem ali uma figura polêmica no comando. E temos uma Procuradoria-Geral da República que também não atua. E aqui, Bob, Vale Bene, comentei isso aqui ontem, comentei hoje de manhã aqui na rádio, quero falar de novo. A Lava Jato cometeu um monte de desmandos, a meu ver, um monte de crimes. Ainda hoje nós vamos ver outra coisa relacionada à Lava Jato. Escrevi um textão agora há pouco no UOL, que ia ligar também à Transparência Internacional. Nós vamos ver. A Lava Jato cometeu um monte de crimes. O contrário da Lava Jato não é, lamento ter que dizer assim, Augusto Aras. O contrário da Lava Jato seria um Ministério Público vigilante que investiga de acordo com a lei. Aquilo que faz hoje, a Procuradoria-Geral da República é um mal oposto e combinado com aquilo que fazia Lava Jato. São dois males opostos e combinados. E os dois, a seu modo, infelizmente, concorrem para o aumento da corrupção. Um, Lava Jato, porque destrói as bases do Estado de Direito. O outro, atual Procuradoria-Geral da República, porque não exerce as suas prerrogativas legais e não manda, e não pede para investigar o que tem de ser investigado. Diante de um governo cínico. Tão cínico que um seguidor do presidente no Twitter, Vólio Bene, como você me passou, sim, chamou minha atenção, uhum, né, falou para o presidente, o senhor pode me responder por que todos os assuntos espinhosos barra polêmicos de seu mandato você põe em sigilo de 100 anos? Existe algo para esconder? Isso é um seguidor do presidente ali, tanto é que ele está fazendo uma saudação anti-aborto ali, né? Então, presidente. Aí sabe o que o Bolsonaro respondeu para ele? Com cinismo? Em 100 anos saberá. Daqui a 100 anos saberemos o que Bolsonaro conversou com o glorioso pastor Gilmar e o glorioso pastor Arilton. Este último, aquele que pediu barra de ouro para um prefeito. Né? O Marcelo Castro, senador, né, presidente da Comissão de Educação, né, indagou, por que decretar sigilo das reuniões com os pastores? A agenda do presidente é pública, porque esconder sinceramente nos causa espécie é algo absolutamente inusitado, surpreendente e inesperado. Mais um fato gravíssimo acerca das denúncias e irregularidades do MEC FNDE. Olha aqui, eu entendo que este sigilo é ilegal, é inconstitucional, atenta contra o princípio da transparência consagrado pela Constituição. É preciso recorrer ao Supremo, é um absurdo que isso seja colocado sob sigilo. Como é que o presidente pode alegar assuntos de interesse nacional, de segurança nacional, ou que seja, na sua conversa com dois pastores suspeitos de cobrar propina. Aliás, com evidências de que cobrava propina. Isso depõe, inclusive, contra os evangélicos. Tenho amigos evangélicos. Espero que haja clareza em alguns setores para perceber que estão sendo usados, que estão sendo manipulados. Aliás, o presidente agora, depois do João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. O presidente agora está com um novo lema religioso, viu? Que já vem, Bob Furuia e Vólio Bene, como cortesia com erro de conjugação. Claro, né? Se não fosse, não basta barbarizar a religião, é preciso barbarizar a língua também. E barbarizar tudo o que estiver pelo caminho. Né? Como é que é? Nada temeis. O nada temeis aqui, ele vale por um imperativo negativo. Não temeis. Eu já vou falar porque está errado. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Isso aqui não tem na Bíblia, não desse jeito. Tem esparsamente em passagens da Bíblia a ideia de que a pior morte seria a morte para a vida eterna. Não a morte, não tema a morte física, né? Tenha medo da morte que o impediria de chegar ao reino de Deus. O problema aqui é um nada temeis, né? Seria temais, presidente.
Momento cultural.
O imperativo negativo é formado com o subjuntivo, presente subjuntivo, e aí basta botar um não ou uma palavra negativa como nada aqui. Que eu tema, que tu temas, que ele tema, que nós temamos, que vós temais, que eles temam. Então aí, o senhor só pega o subjuntivo. Ó, presidente, eu sei que o senhor, a partir de agora, o senhor vai fazer isso que eu estou falando, que toda vez que eu dou dica de gramática aqui, o senhor corre atrás, que eu sei disso, né? Porque a gente vê que é uma pessoa muito preocupada, né? Eu prestava atenção nas dicas que você me dá, viu, Reinaldo Devido? Eu sei, presidente, eu sei. Parei de falar menos, por exemplo. Então, que eu tema, que tu temas, que ele tema, que nós temamos, que vós temais, que eles temam. Então, quer fazer o imperativo negativo? Basta botar o não. Ou a palavra negativa, nada, que nada temais. Nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. E o imperativo negativo, tio Rei? Mesma coisa. Presente do subjuntivo, exceção feita às duas segundas pessoas. Tu e vós. Que aí é modo indicativo, vale bem. Só que sem o S. Uhum. Então, né? Então, eu temo, tu temes, corta o S para tu, não teme. O não tema já é você, né? Eu temo, tu temes, ele teme. Nós tememos, vós temeis, aí sim. Temei, Volio Bene e Bob. Né? Imperativo, afirmativo. Tá? Né? Tem regrinha, não é tão difícil. Né? Agora, eu fico me perguntando, porque o presidente que vai inventar um troço de aparência bíblica que nem existe, por que que precisa usar o voz, Vólio Bem? Não precisa, a gente não usa voz no dia a dia, não precisa. Quem não sabe usar nem o você, vai usar o voz pra quê, o Bob Furri? Né? Não consegue o arroz com feijão? Fica a dica, né, de gramática. E a CGU? E a CGU? Valente CGU, sempre investigando tudo, ali, pá.
Controladoria Geral da União, Reinaldo, entregou ontem ao Supremo Tribunal Federal o relatório final das investigações sobre denúncias de ofertas de propina feita pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura durante eventos do MEC. É aquela investigação que teria sido aberta a pedido do ex-ministro Milton Ribeiro no ano passado e que a CGU ainda não havia se manifestado, demorou bastante. E agora que se manifestou, ela se manifestou pelo arquivamento dessa apuração interna. A CGU disse ter ouvido o presidente do FNDE, o Marcelo Lopes da Ponte, e disse que ele relatou insinuações, como você já adiantou, por parte do pastor Arilton Moura. Segundo da Ponte, o religioso não lhe ofereceu dinheiro, mas teria dito frases como "me ajuda que eu te ajudo". O Marcelo da Ponte afirmou, porém, que nunca deixou prosperar essas insinuações feitas pelo pastor. A partir disso aí, a CGU concluiu que os servidores do MEC não cometeram irregularidades e sugeriu o arquivamento dessa apuração.
Significa assim, não quero apurar porque não tô afim. É isso que significa. Né? Que, diante de tudo que está aí, né, não só nesse caso, como outros, né, tem, por exemplo, a estupefacente história da compra dos ônibus. Mas pensando bem, por que a CGU faria algo diferente disso? Eu insisto. O Bolsonaro fica batendo no peito. Não há corrupção no meu governo, não há corrupção no meu governo. Não há corrupção. Não! É que os atos de corrupção não são investigados. Oficializa-se a impunidade. Aí sim. Dentro do governo e fora do governo. Já citei aqui o caso da Procuradoria-Geral da República. Querem ver que coisa espetacular? Olha só, olha quanta coincidência. Né? Vamos levar kits de robótica para escolas que não tem nem internet. Mas não vamos levar por um preço qualquer. E também não será uma empresa qualquer. Vai!
Hoje o jornal Folha de São Paulo revelou que a disparidade de preço sobre preço desse material de robótica é ainda maior em Alagoas, reduto eleitoral do presidente da Câmara, Arthur Lira. De acordo com a reportagem, uma empresa de Maceió, contratada para fornecer os kits a prefeituras por meio de emendas parlamentares, vendeu os itens por um preço 420% superior ao que declarou ter pagado. A Megalic pertence a Roberta Lins Costa Melo e Edmundo Catunda, pai do vereador João Catunda, que é aliado do presidente da Câmara. Cada município desembolsou R$14.000 pelos robôs, mas a empresa adquiriu as unidades por R$2.700 de um fornecedor no interior de São Paulo. Os recursos são gerenciados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, o FNDE. Procurada, a Megalic não quis se manifestar.
É, e tem foto do Lira com os dois Catunda aí, né? Aliás, parece que tem um Catunda que mora em Brasília, que trabalha ali com Lira, a ver, mas de qualquer modo são íntimos do Arthur Lira. Agora, o que é mais fabuloso é que a Megalic, ela não fabrica esses kits, ela compra de terceiros. Ela só faz a intermediação. Ela compra de terceiros. Uhum. Eu até anotei aqui, no meu caderno implacável, né? Neste ano, a Megalic já faturou 54 milhões no governo, a empresa dos amigos do Lira. Teve gastos para esse faturamento de 6,7 milhões. No ano passado, 15 milhões, com gastos de 2,7 milhões. É preciso ficar claro que o governo Bolsonaro é o que é, e o Bolsonaro tem seus amigos e essa coisa toda. Quando houve a associação com o Centrão, o Centrão um pouco transformou num boneco de mamulengo do seu próprio governo, ali com uma área em que o próprio Bolsonaro pode atuar, mexer, mas, né, essencialmente virou o governo do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, do Valdemar Costa Neto. Oh, então o Bolsonaro, coitado. Não, o Bolsonaro é sócio deles ali, sócio do poder, né? Apenas que teve de fazer essa divisão do butim para continuar no poder. Ah, ainda bem, né, Reinaldo, que não tem nenhuma chance de ser reeleito. Não, tem chance de ser reeleito, sim. Já disse isso aqui 500 vezes. Aliás, a minha coluna na Folha, em que eu falava não considere Bolsonaro fora do jogo, tem mais de um mês. Uma coisa é eu achar que pode ser horrível para o Brasil. Outra coisa é dizer, não, fiquem tranquilos. Não, não tem nada de ficar tranquilo. Pode acontecer. Hoje, quem governa o Brasil é quem tem o controle do orçamento secreto. A principal tarefa do futuro presidente da República, seja quem for, é recuperar a autonomia orçamentária. Querem ver? Ouça isso aqui, vai.
A construtora Ingeforte, Reinaldo, que registrou uma ascensão meteórica no governo Bolsonaro, teve o orçamento secreto como fonte de 70% dos recursos recebidos até agora. Dos R$ 396 milhões destinados à empresa, o segundo maior valor em 2021, R$ 272 milhões desse total de 396 foram indicados via emenda do relator,
formato, como a gente já explicou aqui, em que os autores dessas destinações do dinheiro público não são identificados. Documentos obtidos pelo jornal O Globo, contudo, mostram que 4 parlamentares foram padrinhos de uma parte dessa verba que financiou os empreendimentos tocados pela empreiteira sobre a qual a gente vem falando aqui nos últimos dias. Um levantamento do Globo, nas notas de empenho e nos documentos da Codevasf, ele mostra que dos 272 milhões repassados via orçamento secreto, apenas 22 milhões tiveram os autores identificados. Na lista dos padrinhos das emendas de relatores estão o ex-presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, senador Ângelo Coronel e também os deputados Juscelino Filho e Margarete Coelho.
Deixando claro que esses 4 aqui são identificados e tudo bem. Se não houve sacanagem, na obra está tudo certo. O problema é que nós vimos que ela participa de pregões ou sozinha ou com uma empresa fantasma. Mas aí, em tese, quem destinou o recurso não tem responsabilidade. Agora, vejam que o grosso, em 2021, ano passado, 272,3 milhões pelo orçamento secreto, num total de 396 milhões. E não se sabe a origem desse dinheiro. O país hoje é governado por um ente fantasma, porém muito agressivo. Não é fantasma no sentido de não existir, ele existe. Você só não consegue identificar. Só este ano o orçamento secreto tem 16,5 bilhões. É quase a totalidade que existe para investir. O resto acaba sendo custeio. E mesmo no custeio, mesmo naquelas verbas que têm uso constitucionalmente previsto, como é o caso do FNDE, eles estão avançando. E não se investiga. Não se vai investigar de novo. Ô, Bob.
Oi.
Já se inscreveu lá para fazer umas flexões?
Tô treinando em casa. Tô treinando em casa.
Tá fazendo em casa?
Tô treinando.
Entendi. O sargento faz por online, né? Faz por vídeo. Entendi. Tá. Vai.
O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a compra de Viagra pelas Forças Armadas não é nada. Essa declaração foi dada durante um café da manhã com líderes evangélicos no Palácio da Alvorada, evangélicos da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. O presidente afirmou que os medicamentos são usados para tratar hipertensão arterial pulmonar, coisa que a gente já falou aqui desde o começo. O que ele não explicou é por que as Forças Armadas compraram uma dosagem maior, que é usada para outros fins. A gente trouxe...
Quantidade, é uma quantidade estupefaciente. Você precisaria ter uma quantidade de gente da reserva com pressão alta pulmonar brutal. Não tá claro, presidente, vai.
E a culpa disso, desse Viagra todo comprado, sabe de quem é, Reinaldo?
Da imprensa, deve ser.
Da imprensa, é isso mesmo. Ele afirmou o seguinte: com todo respeito, não é nada, a quantidade, o efetivo das três forças, obviamente, muito mais usado pelos inativos e pensionistas. A imprensa não procura saber por que comprou aí os seus 50 mil comprimidos de Viagra, mas faz parte, como no ano passado apanhamos muito também, eu apanhei por ter gasto alguns milhões com leite condensado. O leite condensado era para a presidência da República. Então fizemos as contas e dava ali alguns milhões de latas que eram usadas aqui. Mas isso é todo dia e toda hora. Eles têm um método e um objetivo e a gente incomoda.
Claro, é isso. Não está explicado, não está devidamente explicado. É muito, presidente. Precisaria realmente ter diagnósticos de pressão alta pulmonar. Teria que ter uma quantidade de gente com pressão alta pulmonar nas Forças Armadas, ainda que da reserva, muito acima daquilo que tem na população. Né? Hein? Não, né? Tá estranho, tá mal explicado. Ah, sim, o Jair Renan também não é muito um problema do Bolsonaro, não, tá? Ele tá dizendo que é um problema da mãe. É um clássico, né? Essa mãe não soube educar, né?
Ai. É, o Bolsonaro nesse encontro com evangélicos também teve que dar explicações sobre o filho 04 dele, né? Jair Renan, que é investigado...
Ele tava ali, não teve, nem, não tinha nem evangélico cobrando nada, falou, tava ali, era todo amigão ali, tá.
Jair Renan, lembrando que é investigado no inquérito de março do ano passado, que apura a possível prática dos crimes de tráfico de influência e também de lavagem de dinheiro. Polícia Federal quer saber se o Jair Renan atuou junto ao governo do pai em benefício da própria empresa dele, a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia. E o presidente resolveu desconversar, meio na linha, isso aí não é comigo não, disse Bolsonaro sobre Jair Renan. O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém aqui, ninguém conhece ele, ele vive com a mãe, há muito tempo tá longe de mim, mas eu recebo ele de vez em quando aqui, tem a vida dele, não sei se tá certo, se tá errado, mas peço a Deus que o proteja.
Isso a propósito que o filho conseguiu marcar um encontro com um sujeito que depois obteve benefícios ali e acabou ajudando o Jair Renan na sua empresa e apareceu depois na sua festa de aniversário vestido de vampiro, né? É espetacular, né? É espetacular. Aliás, falando em vampiro, lembrei, meu doce vampiro da Rita Lee, ontem a família anunciou que ela está curada do câncer que ela tinha no pulmão. É claro que esta cura, quer dizer, está sem câncer agora. O câncer tem sempre um período em que a pessoa fica ali sob investigação, porque há risco de recidiva, mas no momento está sem. E para a bênção da arte, do rock, do Brasil, é isso aí. Beijo para a Rita Lee, Roberto Carvalho, para toda, né?
A ferida.
Adoro essa música.
Mas nada disso importa.
Vou abrir a porta
pra você entrar. Beija minha boca até me matar.
É uma beleza essa música. Do vampiro para o capeta careca.
Que transição.
Nosferatu. Vai.
Quem também participou desse encontro com evangélicos foi a sempre distinta ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. E ela levantou hoje uma teoria muito esquisita, até assustadora para outras pessoas. Segundo a Damaris, o inferno teria enviado capetas para atrapalhar o governo cristão do presidente Bolsonaro. E, Reinaldo, entre esses demônios, a ministra diz que tem um capeta especial, um capeta careca, fazendo referência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agora, Reinaldo, não é só o capeta careca que estaria atrapalhando o governo, não. Para Damaris, o coisa ruim, o diabo, ele mesmo, teria mandado até uma pandemia virar o mundo todo do avesso para prejudicar o Messias. Ela disse, saibam vocês que o inferno está com muita raiva de todos nós. E o inferno está se levantando. O inferno mandou uns capetas que vocês não têm ideia. Tem um até careca. Vocês não têm ideia dos capetas e dos soldados que o inferno tem mandado. Não tem sido fácil. Tudo se levanta contra esse governo. Tudo conspirou contra esse governo. Brumadinho, óleo na praia, queimada no Pantanal. Quando a gente achava que não tinha mais nada, o Congresso começa a brigar entre si. Um judiciário se levanta contra nós. A imprensa contra nós. Quando a gente achava que não tinha mais nada contra nós, veio uma pandemia. Quando a gente está no fim da pandemia, vem uma guerra. Tudo conspirou para que o governo cristão de Bolsonaro não desse certo.
Até a invasão da Ucrânia contra Bolsonaro também. E aí é até improvável que ele foi se encontrar com o Putin pouco antes, né? É, para tentar mover o Putin. Olha, gente, é a sandice e a loucura no poder. É, eu via aquelas coisas nos Estados Unidos e eu dizia, nossa, mas como tem gente maluca nesse país, né? O QAnon, mais recentemente, antes, uma igreja que dizia que tinha terremoto nos Estados Unidos por causa dos gays. Tinha terremoto no mundo por causa dos gays. Sem gays não teria terremoto. Quando tem uma igreja nos Estados Unidos, quando chegavam soldados mortos no Iraque, por exemplo, corpos, eles iam aos velórios com cartazes dizer que os soldados tinham sido mortos, sabe por causa de quê, Bob Furui? Por causa da sodomia. Uhum. Entendeu? Não houvesse sodomia nos Estados Unidos, o soldado não teria morrido lá no Iraque. Né? E você fala assim, que gente destrambelhada, louca, maluca. Agora nós temos uma ministra que fala essas coisas. Não, eu não acho que ela acredite nisso. Claro, não acho que ela seja tão louca. Parafuso solto deve ter, porque senão não fala essas coisas. Agora, não acho que ela acredite nessas barbaridades. No entanto, né, partir do pressuposto de que outros acreditem e enganar as pessoas com essa conversa, aí já é do balacobaco. Porque essa gente, se continuar no poder, vai, como está fazendo hoje, determinar o andamento de políticas públicas. E isso tem consequências muito graves. Né? E aí nada como senso de humor, né? A Damares acha que vem demônio careca, vem até Brumadinho, tudo coisa mandada pelo inferno para prejudicar o governo cristão de Jair Bolsonaro. Já a gloriosa Rita Lee apelidou o tumor que ela tinha no pulmão de Jair, né? É, aí já é senso de humor, certamente. Olha aí, outro dia, um certo ministro da Economia disse que se houvesse reajuste em linha para os servidores, o Brasil acabaria. Você lembra disso?
Uhum. Vai acabar então,
hein? O Brasil vai acabar. Ixi. Já acabou.
Esse é o dia.
Acabou. Já era.
Valeu, gente. Aí. Governo decidiu hoje conceder um reajuste de 5% para todos os servidores públicos federais, mesmo sem espaço suficiente no orçamento, o que vai levar a um corte de verbas em outras áreas. O custo dessa medida é de aproximadamente 6 bilhões de reais em 2022, neste ano. Decisão tomada, lembrando, depois de meses de idas e vindas sobre os reajustes do funcionalismo e após pressão do Palácio do Planalto sobre a equipe econômica nos últimos dias para se chegar a uma solução para esse caso ainda nessa semana. Lembrando que o orçamento de 2022 só tem reservados 1,7 bilhão de reais para reajustes ou reestruturações de carreiras de servidores nesse ano. E além disso, desde março, estão sendo contingenciados recursos para respeitar a regra do teto de gastos, né? Por isso que as outras áreas vão perder os recursos. Inicialmente, a ideia do governo era conceder um aumento só para as carreiras policiais. Depois, diante da reação negativa dos demais segmentos do funcionalismo, passou então a considerar alternativas que contemplassem a todos. O próprio presidente Bolsonaro chegou a sinalizar que se não houvesse um consenso, o reajuste poderia ficar só para 2023.
Oh, vai estourar, o teto de gastos já estourou, essa conversa enjoada, o teto de gastos já estourou e vai estourar de novo, e é o vale tudo para a reeleição. É o vale tudo para a reeleição. Depois aí, se ele conseguir, aí ele tenta dar um jeito de voltar a apertar os parafusos. Né? É isso. É isso que ele está fazendo. Não tinha folga fiscal para isso, ele vai lá e manda dar, acabou. Não, os servidores estão infelizes? Claro que não. Só faltava agora o servidor falar, não queremos reajuste, porque isso fura o teto de gastos. Não. Todo mundo vai ficar feliz com o reajuste. Mas é mais uma, digamos, generosidade do governo que concorre para estourar as contas públicas para tentar se manter ali, no poder. E eu acho engraçado que depois os tais mercados temem, né, que o Lula é que vai descontrolar as contas públicas. Uhum. Isso aqui é o quê? O Moro foi mais uma vez enganado, mas aí tem uma coisa que não é bem assim, tem um cavalo de Troia, né?
União Brasil... Nossa,
essa minha imitação do Moro, péssima, ela chegou a ser boa, mas ela... Ele também não tem muita importância, né? Mas eu ainda vou ver se eu recupero, vai.
O novo partido do ex-ministro e ex-juiz deve lançar amanhã o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, como pré-candidato à presidência da República. Esse ato deve ocorrer durante a reunião da Executiva Nacional. Segundo o deputado Elmar Nascimento, da Bahia, líder do União Brasil na Câmara, O lançamento de Bivar já pode ser dado como certo. O jornal O Estado de São Paulo procurou o ex-juiz Sérgio Moro para comentar essa notícia, para dizer o que ele achava. E ele afirmou que ainda não desistiu de ele ser o pré-candidato do União Brasil. De acordo com o Moro, a participação dele é imprescindível no projeto. Disse o seguinte: qualquer que seja o nome escolhido, meu papel não muda. Seguirei trabalhando com o presidente Bivar para oferecer uma alternativa aos extremos. Importante lembrar que nas pesquisas, meu nome aparece em terceiro lugar, sendo imprescindível a minha participação para viabilizar o centro político democrático. É hora de se colocar o Brasil na frente dos interesses pessoais.
Oh, quero dizer, meninos, que nós somos imprescindíveis para o Brasil, tá?
Sim.
Nós três, mais algumas pessoas, tá? Imprescindíveis. Sem a gente, não há chance de coisa nenhuma. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Luciano Bivar, candidato a presidente. Na boa, se eu resolver, não vai acontecer jamais, mas se eu resolvesse passear na rua com o Luciano Bivar em qualquer lugar do Brasil, quem é que seria reconhecido? Inclusive em Recife.
Você.
Eu. Não, Luciano Bivar. Com toda a modéstia. E sabe a que eu sou candidato? A nada. Apenas a um lugarzinho no seu coração, meu querido ouvinte.
Isso que o Bivar já concorreu à presidência em 2006.
Sim, mas nada. Esse cara, ele era dono do tal do PSL, tinha um deputado federal. Ele alugou o partido para o Jair Bolsonaro, lembra-se disso? O Gustavo Bebiano virou presidente do partido por um tempo. E aí o PSL fez 52 deputados com o negócio do bolsonarismo. Ele retomou o partido, o Bolsonaro viu, chutou e dividiu o partido, acabou e desfez. Né? Não é candidato a nada. Uma parte do União Brasil não aceita o Moro como candidato do PSL. O que, que ele está fazendo, o Moro? Com a autorização, é preciso ficar claro, o que ele está fazendo com a autorização do Luciano Bivar? Ele se mantém candidato, o Luciano Bivar diz, deixa que eu vou, esse negócio que foi a revelia. Não, o Luciano Bivar vai lá participar daquela reunião lá, que eu já estou achando que está subindo o telhado. União Brasil, MDB, PSDB, para escolher o candidato único. Fica lá. Fica até um tempo. Não deu certo? Aí tenta-se, então, ver se emplaca o Moro de novo. Porque tem ali as convenções partidárias, acho que são de 22 de julho a 5 de agosto. Vejam para mim isso aí. Para definir coligação, para definir candidatura, fazer convenção. Então, o prazo para definir candidato, no texto que eu escrevi hoje tem a data, que eu escrevi no hoje de manhã, o prazo para definir candidato está longe ainda. Então, uma tentativa, o que o Luciano Bivar está fazendo, ele está querendo ser o cavalo de Troia de Moro. Se você abrir aquela panzona, você vai encontrar o Moro lá dentro. Fazendo, sou candidato. Não que eu ache fácil. Não que eu ache fácil.
20 de julho a 5 de agosto.
20 de julho a 5 de agosto, não era 22. 20 de julho a 5 de agosto. Então está longe ainda o prazo para definir candidato. E a Renata Abreu diz que Moro foi ingênua. Falou, uma candidatura não se constrói de cima para baixo. A vinda dele pelo Podemos foi um ano de construção. Você vai para um partido dialogando apenas com o lado da cúpula, é óbvio que não vai, que vai dar a confusão que deu. Ela está se referindo à ida dele para o União Brasil e afirmou mais uma vez que ele deixou o partido sem nem sequer falar com a direção, né? Anunciou pelas redes sociais. Eu não estou surpreso, né? E o Dória foi falar com o Temer, como é que está a coisa no PSDB? Vai.
João Dória, pré-candidato do PSDB, foi jantar ontem com Michel Temer, com a pré-candidata do MDB Simone Tebet. Dória que tenta romper uma resistência contra o nome dele, né? Se reuniu, por exemplo, nos últimos dias também com a ACM Neto, que hoje é do União Brasil, na tentativa de conseguir conquistar aliados, né? Jantar ocorreu lembrando depois que o Bruno Araújo, presidente do PSDB, diminuiu as prévias da legenda vencidas justamente pelo Dória. Araújo também, como você disse aqui ontem nesse evento, ele disse que o Alckmin, por ter mudado de partido, correria risco de vida se andasse pelo interior de São Paulo.
Aliás, uma coisa nojenta, esse negócio passou lotado, ninguém deu muita bola. Eu dei sim, faço questão e me orgulho disso. Porque o presidente de um partido como o PSDB, com a história que tem, fazer uma declaração como essa e continuar na presidência do partido é uma vergonha. E ele não se desculpou nada. E falando de resto com um grupo de empresários que tem uma entidade que tem objetivos muito bacanas, os objetivos declarados ali, e nada sei que deponha contra eles. Eu imagino o susto diante daquele troço. Como é que é? Qual é o risco de ser morto no interior de São Paulo? Tá pensando que o interior de São Paulo é o quê, cara? Ou em qualquer lugar. Estupefaciente. Por falar em Alckmin, tem aí o texto da coisa da oficialização. Diga, conte.
O diretório nacional do PT aprovou, como já se esperava, a indicação do nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ser o vice da chapa desse ano encabeçada pelo ex-presidente Lula. E veio com uma aprovação bem expressiva. Foram 68 votos a favor e 16 contra. Agora, o tema será levado ao encontro nacional do partido, que será realizado nos dias 4 e 5 de junho. Essa ampla vantagem no diretório é um indicativo do que virá no encontro nacional, uma vez que a composição reflete proporcionalmente as forças que compõem o PT. E nesse texto aprovado pelo diretório, que indica a aprovação da aliança, da composição da chapa, diz que o PT deve buscar ampliar o apoio ao ex-presidente Lula em outros setores políticos e sociais do campo democrático para derrotar o presidente Bolsonaro em uma disputa que, diz o comunicado, já se revela a eleição mais dura desde a redemocratização.
Sim, e é preciso. Eu vi aqui ali esses colunistas terceiro-viístas, né? Que isso aí é uma praga intelectual, acima de tudo, né? É, uma coisa é você definir que tem um nome terceira via, outra coisa é você paralisar sua inteligência por causa disso. Ah, o PT está com salto alto. Olha, as conversas que eu tenho com gente da direção do PT, eu nunca vi o PT de salto alto com nada. Sempre diz a eleição é muito dura. E tem gente que fala, sim, o risco de perder é grande, e é. Não tem essa. Tem de ampliar o leque de apoios. O Lula não vai fazer um governo de esquerda se ganhar. Não tem como. Vai ter que fazer composição com um monte de gente de centro. Vai ser um governo centrista. E ponto. A questão é garantir a ordem democrática. Seja quem for, inclusive da terceira via. Mas então precisa descobrir um discurso. Esse é o ponto. Olha aqui, tá circulando um negócio aí nas redes sociais com o candidato tal do Janones, né? Que o deputado federal André Janones deu uma entrevista para o Roberto Dávila. Não sei se foi convidado, não sei se é ter obrigação de entrevistar todo mundo. Acho o Roberto Dávila um grande entrevistador, mas eu de fato, deixa eu dizer uma coisa, eu de fato acho que esse negócio de fazer uma entrevista em que, de algum modo, o candidato é humilhado, ou então ele é posto contra a parede, isso mais gera simpatia para os biltres do que o contrário. E ele não sabia que era o presidente da Argentina, falou que era o Macron. Ele deve ter se confundido com o Macri, que é o ex-presidente da Argentina também, no sábado, Alberto Fernandes, evidentemente despreparado, embora apareça nas pesquisas muitas vezes com 2 pontos percentuais, o que é voto para chuchu, né? Eu só acho que a imprensa vai ter cobertura eleitoral daqui para frente, debates, essa coisa. Cuidado com a lacração, não estou falando que o Roberto Dávila fez isso. Cuidado com a lacração, porque a lacração faz sabe o quê? A lacração tende a despertar solidariedade com aquele que está se danando. Vejam as coisas do Big Brother. É um cara virar meio perseguido, ele vira... Cuidado com isso. Cuidado com isso. Né? Já vi coisas do Arco da Velha acontecer. Então, um debate, uma coisa histórica, estava em Brasília, eleição para o governo do Distrito Federal, o Cristóvão Buarque e o Roriz. O Cristóvão Buarque, que é um intelectual, massacrou o Roriz, mas massacrou em um dado momento. Houve ali um pouco de ironia e foi pré-internet, né? Aquela coisa assim que o outro fica muito vexado, Bob Furuê, porque fica muito esmagado, falando tudo errado, aquele jeito dele e tal, com os plural tudo comido, e o Cristóvão ali esmerilhando, e pá, e pão, e pá. Sabe o que aconteceu? A partir dali, o Roriz começou a crescer e ganhou a eleição. Né? Precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Vamos para o comercial, porque... Ah, sim, o... Não, vou falar junto depois. É isso aí, vamos conversar.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado. Ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. Os pequenos detalhes são muito importantes para a sua qualidade de vida. Detalhes presentes até na água que você bebe. Os benefícios que uma água alcalina com pH 10 e vanádio podem proporcionar para a sua saúde são incomparáveis. Hidrate seu corpo de forma natural com Sferrier e sinta a diferença. Seu corpo pede água, sua saúde pede por Sferrier. Sferrier, a água alcalina com pH 10 e vanádio.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de R$14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só R$14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 e até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 e vem pra Sky.
Quantos vais?
4.
Muito bem, o que nós tem aí, molecada? Vamos falar um pouco da economia, vai?
Vamos. Confederação Nacional da Indústria, CNI, revisou para baixo a sua projeção para o PIB desse ano. Passou de uma alta de 1,2% para 0,9%, número que continua bem acima das estimativas de outras instituições. Boletim Focus, por exemplo, fala em alta de 0,5%. MB Associados fala em 0% e Itaú já chegou a projetar menos 0,5%. A CNI disse hoje que reviu a sua projeção por causa da inflação que está muito alta. Segundo o comunicado, a indústria brasileira já esperava uma inflação menor nessa parte do ano.
Esperava uma inflação menor, não está menor. Outro dia nós vimos o presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, dizer que a inflação veio a mais alta em mais de 2 décadas, e ele disse quase 3, ninguém esperava. E isso aponta para uma elevação da taxa de juros. Os indicadores da economia continuam ruins, continuam piorando. E aí nós temos ali, estamos vivendo uma certa paralaxe, né, porque agora começou essa onda assim de Bolsonaro vai virar, Bolsonaro, não estou dizendo que não vai virar, e mais, com a devida vênia, eu insisto, faz um mês e meio que eu escrevi o texto para pare com essa história de considerar o Bolsonaro carta fora do baralho, que isso é uma burrice, né? É mentira. Agora, será que é uma melhora assim, que as pessoas estão realmente, o Auxílio Brasil dando essa mudança? Porque a vida das pessoas efetivamente não está melhorando, né? Agora, vamos ver a campanha. Como vem, né? Tudo isso será debatido. Vamos ficar só discutindo demônio? Demônio careca da Damares? Não? Não, acho que tem outros assuntos, né? alta da inflação de cesta básica, pegando pobre, vai.
Como a gente vem mostrando aqui, a inflação está altíssima, bateu recorde em março, foi a maior em 28 anos. E quem mais influencia essa alta dos preços são os alimentos, cada vez mais caros, seja na feira, no mercado, no atacado. Um estudo da PUC do Rio Grande do Sul confirma exatamente isso. Segundo o levantamento, a inflação dos alimentos que compõem a cesta básica disparou em março no Brasil. Em 12 meses, a inflação desses produtos chegou a 21,5%, bem acima do índice oficial, que é de 11%. Na lista de produtos mais caros, o tomate puxa essa fila, ele que quase dobrou de valor no último ano. O café vem na sequência, 65% mais caro, o açúcar ficou 35% mais caro e a batata 27%. O óleo de soja, a margarina, a farinha, o leite, as carnes, o pãozinho e o feijão também entraram na lista.
Pô, para de comer essas coisas, pô. Para de comer esse negócio de soja, margarina, farinha, leite, carne, pãozinho. Acha substituto. Mas o que, presidente? Ar. Luz. Alta nos planos de saúde.
Inflação que deve continuar pressionada pelos próximos meses por causa dos alimentos, dos combustíveis e dos planos de saúde. Federação Nacional de Saúde Suplementar, Reinaldo, projeta um aumento de 16,3% no valor dos planos individuais. Quem define o reajuste é a ANS, né? Agência Nacional de Saúde. Só que a associação do setor sempre antecipa os valores, fazem os cálculos com base nas despesas assistenciais, variação por faixa etária, eficiência da operadora e a inflação do período. Caso essa alta de 16% se confirme, será a maior da história.
E vai punir um monte de gente, né? Enfim, a inflação, o peso que a inflação tem na economia, o desastre que ela representa, se espalha, né? Não fica ali setorizado. E preocupação com greve da Receita, vai.
Em uma carta enviada hoje, companhias brasileiras pediram ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que trate com seriedade a chamada Operação Padrão adotada por servidores da Receita, realizada desde o fim do ano passado para reivindicar a recomposição no orçamento e o pagamento de bônus. A medida vem travando embarque e desembarque de mercadorias nos portos e aeroportos. Em alguns casos, as cargas estão paradas há quase 3 meses e isso deve trazer impactos mais uma vez ao bolso do consumidor.
É um governo que eu detesto, que eu execro. Agora, não me agrada a ideia de você ter um setor do Estado que tem poder para tudo isso. Porque a punição é coletiva, né? Ainda que falte, certamente, habilidade para negociar. É isso aí.
Pensou em comprar pela internet? Acesse preciolandia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. E é mês de aniversário. São 44 anos com centenas de ofertas para você. Dê um passeio em preciolandia.com.br.
Nos feriados de Páscoa e Tiradentes, você tem duas opções. Ficar de pernas para o ar em casa ou na atração mais bagunçada do Beto Carreiro World.
Tá todo mundo indo no rebuliço. Em abril tem 2 feriadões para você curtir em dobro muita adrenalina e confusão. E aí, vai encarar? Na semana dos feriados, parque aberto todos os dias. Compra agora e vem! Viva agora!
Seu caminho.
Cuidado com a rodovia Castelo Branco no sentido de São Paulo, viu? Porque 2 acidentes, um pela pista principal, um caminhão que perdeu o controle e bateu no guarda-reio, e um pela pista lateral, um capotamento, né? Mais ou menos entre o 16 e o 17, acabou congestionando muito a Castelo Branco. Já desde o pedágio no sentido de São Paulo, o trajeto está complicado. Toque Marina Aluguel, seguro de fiança locatista que substitui o fiador a calção com parcelamento em 30 vezes sem juros. Fale com seu corretor.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Eu escrevi um textão a respeito lá na minha página no UOL e vocês podem saber detalhes aqui, a gente conta o principal. Vai. Vamos lá, Transparência Internacional.
Isso, o Ministério Público junto ao TCU entrou com uma representação para que se apure a natureza da relação entre a seção brasileira da Transparência Internacional e os procuradores do Ministério Público Federal do Distrito Federal. Juntos, eles planejavam dar uma destinação a recursos oriundos de um acordo de leniência da JF, que, digamos assim, Reinaldo, não estava prevista exatamente na legislação brasileira. E a gente não está falando de pouco dinheiro não, hein? Era uma bolada, 2,3 bilhões de reais, 2 bilhões e 300 milhões de reais. A ideia, Reinaldo, era criar uma fundação para combater a corrupção.
Que coisa mais fofa. Eu acho tão bonito isso. Olha aqui, só para lembrar rapidamente, vejam detalhes lá. Isso começou a partir... A Transparência Internacional, o Ministério Público, fez um acordo com pessoas da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, sem o conhecimento da direção da própria instituição, tanto é que a direção de Getúlio Vargas acionou a Transparência Internacional na Alemanha, que é onde fica a sede da Transparência Internacional, porque fizeram um programa para combater a corrupção e os recursos do programa viriam de 2,3 bilhões do acordo de leniência da JF, que é de mais de 10 bilhões, que seriam gerenciados uma espécie de fundação. E a Transparência Internacional entrou assim para dar dicas sobre como gastar o dinheiro. Assim como a Transparência Internacional fez a mesma coisa com aquela fundação que o Deltan Dallagnol queria criar lá com o dinheiro da Petrobras. Naquele caso, 1,2 bilhão. Aqui, 2,3 bilhões. Nós estamos falando de 3 bilhões e meio. Como se esse dinheiro não devesse, como deve, ir para o Tesouro. E aí sim você vê que destinação você vai dar. Por exemplo, esses 2,3 bilhões depois foram usados no combate à Covid, etc. Não, não. Não é o Ministério Público que decide o que fazer com esse tipo com dinheiro. O que a Transparência Internacional tem de ficar de consultora? Não estou falando que levou dinheiro, que enfiou no bolso, não. Só estou dizendo que isso é descabido. Né? E no caso da Lava Jato, mais um desmando. Aliás, quem botou fim à farra daquela fundação que o Deltan Dallagnol queria criar foi o Alexandre de Moraes. Para a fundação do Dallagnol, ele foi um verdadeiro demônio careca. Só que nesse caso, foi realmente obra de Deus, né? Que fez a coisa certa. Não é isso? Aliás, parabéns ao Lucas Rocha Furtado por ter pedido essa investigação. Ah, mas vem cá, o que tem a ver? Porque, afinal de contas, era um convênio da Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação de direito privado, com a Transparência Internacional, que também é de direito privado. O que tem uma coisa a ver com outra? Tem que o dinheiro era dinheiro público. Porque o dinheiro de leniência é dinheiro público, para quem não sabe. Volto ao começo do programa. A gente vê uma Procuradoria-Geral da República hoje inerme, né, que não cumpre a sua função, e a gente fica falando, nossa, esse é o oposto da Lava Jato. Não, esse é um mal combinado com a Lava Jato, ainda que sejam opostos e combinados. O contrário mesmo da Lava Jato seria um Ministério Público que investigasse dentro da lei. Entende? Esse meu dentro saiu bem paulistano, que é uma aula que eu estou dando para a conja. Viu? Depois nós vamos comer um sanduíche de mortadela. Por falar nessa turma, tem um que também quer se candidatar, está em busca de imunidade. né? Está em busca de imunidade, porque senão vai acabar se enrolando. Quem que é?
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ele se filiou ao Podemos, Reinaldo, agora em abril. A adesão foi articulada pelo líder do partido no Senado, Álvaro Dias. Segundo ele, a ideia agora é convencer Janot a disputar uma vaga na Câmara em outubro. Ontem, você falou aqui, Janot foi alvo de uma decisão do Tribunal de Contas da União. O tribunal já considerou ilegal o pagamento de diárias e de passagens. Agora vem a fase de atribuição de responsabilidades. E Janot e Dallagnol podem ter que ressarcir os valores. Deltan, aliás, reclamou nas redes sociais, diz que está sendo perseguido por combater a corrupção.
Não, você está perseguido pelos atos impróprios que cometeu quando procurador. Não é porque combateu a corrupção. Né? Meninos, rapidinho, dá tempo. 22, Rússia, Mariupol.
Rússia voltou a bombardear hoje cidades no leste da Ucrânia. Tropas continuam avançando, conquistando territórios. Mais cedo, o Ministério da Defesa do país informou que mais de 1.000 fuzileiros navais ucranianos se renderam em Mariupol. Essa rendição seria um indício de que os russos finalmente teriam conseguido, né, ou estão muito perto de conquistar a cidade. O governo da Ucrânia nega.
E agora o Zelensky fez uma nova acusação. Daqui a pouco eu comento em seguida, vai.
O presidente da Ucrânia acusou hoje a Rússia de ter usado armas químicas no conflito, diz que as tropas dispararam bombas de fósforo branco, que são proibidas por uma convenção da ONU. Zelensky, no entanto, não apresentou nenhuma prova.
Não nesse caso, como em alguns outros também não apresenta. Eu tenho notado em jornais europeus ali que estava muito guerra e tal, e aqui ali até nos Estados Unidos, assim, dizendo... Tá, há um certo cansaço das acusações do Zelensky, né? Que ele está num ponto fixo até agora. Ele quer armas, ele quer aviões, ele quer que o Ocidente entre em guerra com a Rússia. Sim, levar em conta as consequências, né? Se isso acontecesse, qual seria o desdobramento? Aí vai o Biden, Putin comete crimes de guerra. É exacerbação retórica e já começa a custar muito caro ao mundo. Um dos objetivos prováveis da tentativa de isolar o Putin era ver se criava confusão e dificuldades para ele dentro da Rússia. Já se percebeu que aconteceu o contrário. Ele se fortaleceu na Rússia, né? Cresceu o apoio da opinião pública. Quem está pelejando com índices de impopularidade ou índices baixos de popularidade é justamente Joe Biden. Porque o país já vive uma inflação histórica nessa altura e a guerra pode elevá-la. É isso aí.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Oi, gente, aqui é a Juliana Paz e eu tenho uma novidade incrível pra você. É a promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do maior atacadista do Brasil. São 60 mil reais por dia, 60 smartphones, mais de 300 mil reais em vales compras e 10 prêmios de 100 mil reais no final da promoção. Com cartão Atacadão, suas chances dobram. Vem! Promoção Vem Dinheirão Atacadão. Aniversário do seu maior parceirão. Cadastre seu cupom em aniversarioatacadão.com.br.
Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de R$14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só R$14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 e até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 e vem pra Sky.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem o Timão em campo. Reinaldo, Corinthians faz o primeiro jogo em casa nessa edição da Copa Libertadores da América e pega o Deportivo Cali da Colômbia, com narração de Silva Júnior, começa às 9 horas da noite. Nesse horário você continua durante a Voz do Brasil com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 9 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Quanto tempo aí, voz?
3.
Ô, Timão, não dá vexame hoje, né? Por favor. Que foi, ó?
Eu não tô falando nada.
Ah, vai. Vai ganhar, né?
Ganha de 8, igual a gente.
Só porque tomou aquela surra do Ceará, agora tá...
Oxe, você não viu ontem, ganhamos de 8-1, tem que falar disso.
Como é que é?
8-1 ontem, o Palmeiras, no Independiente Petroleiro.
Independiente Petroleiro da Bolívia.
Uhum.
Você já comprou petróleo boliviano alguma vez?
Não, mas
que não, né? Quer dizer, não tem nem petróleo, nem futebol também, com a devida
bom,
velha.
Bom, always ready. Não tá nessa, né? Não vou sair nunca.
Olha! Vamos lá, para falar em petroleira? Vamos falar de uma petroleira, vai.
Vamos, ainda está em curso a reunião do Conselho da Petrobras, que deve aprovar o nome de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da companhia. Indicado pelo governo Bolsonaro, ele deve substituir o general Joaquim Silvio Luni. Como você vem dizendo aqui, Reinaldo, ele é um homem da área, é o atual presidente do Conselho de Administração da PPSA, Pré-Sal Petróleo S.A., estatal criado em 2013 durante o governo Dilma. A reunião começou à tarde e vem se estendendo no encontro. Os acionistas da Petrobras também devem aprovar o nome de Márcio Andrade Weber para a presidência do Conselho de Administração da estatal.
É, que era o problema ali do indicado do Guedes, né? O cara não sabia nada. Você já tinha ouvido falar desse time da Bolívia aí que perdeu de 8-1 para o Palmeiras?
Não, ele não. É meio novo, assim. Não.
É, inclusive é meio novo para a bola também. A bola também, eles foram apresentados, a bola.
Semana,
né?
Passada.
Recentemente. Semana passada, olha a bola. É. E os blocos de rua na Tiradentes? Vai.
Continua indefinida, né? A situação dos bloquinhos no carnaval fora de época de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes já disse que não dá mais tempo de organizar a festa no feriado de Tiradentes, que já é na semana que vem. Apesar disso, alguns grupos bateram o pé, disseram que vão mesmo assim para as ruas. Dizem que não vão fechar o trânsito, que vai ficar tudo bem, vão ficar nos bairros apenas. Diante desse impasse, a Defensoria Pública resolveu se antecipar o problema e pediu à Prefeitura e à Polícia Militar que não usem força para dispersar os bloquinhos. O Ricardo Nunes ainda tenta fazer os organizadores mudarem de ideia. Sugeriu que a festa ocorra no feriado de 9 de julho.
Vai dar confusão. Entendo o esforço da defensoria, acho que tem e tal. Que é... Agora, vai dar confusão, porque como vão fazer sem nenhuma estrutura, a chance de dar porcaria é muito grande. Entende? Porque isso aí vai acontecer nos bairros, vai prejudicar a vida de um monte de gente, vai atrapalhar, carros vão ficar na garagem quando as pessoas precisam sair, não vai ter nenhuma coisa combinada previamente, né? Demanda um serviço de limpeza pública formidável, né? Não pode, já que mudou a data do carnaval, não pode então estabelecer uma nova data? Poderia, né? Um pouco de bom senso, não é isso? Ai, a alegria não pode estar acima do bom senso e da segurança, né? Coletiva, é isso aí.
A sobremesa mais gostosa do Restaurante América virou ovo de Páscoa. Numa produção exclusiva assinada pela chefe confeiteira Carole Crema, o ovo de Páscoa Farofino vem recheadíssimo de marshmallow, brigadeiro de colher e a exclusiva farofa crocante América. O ovo de Páscoa Farofino está à venda em todas as unidades do Restaurante América e também pelo delivery. Procure América no iFood, mas corre porque a produção é limitada. Garanta já o seu. Vem ser feliz no América perto de você.
Seu caminho.
O caminho tá complicado pelo Rodoanel, viu? Pista externa ruim pro motorista, principalmente já a partir da região da Raposo Tavares, e vai assim até o acesso para Régis, reflexo do acesso para Régis. E aí depois tem todo aquele congestionamento normal pro horário também no sentido do interior. O combustível subiu, conta com a 99. Aqui seus ganhos por quilômetro também aumentam. Com isso, o novo adiciona a variável de combustível em 99app.com/combustível.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Para registro importante, parece que o ataque à vida nos Estados Unidos é mesmo uma situação doméstica ali, sem envolvimento de organização terrorista. Vai.
A polícia de Nova York prendeu hoje o suspeito de ter atirado contra pessoas nessa estação de metrô ontem na região do Brooklyn. Além dos disparos, ele também atirou bombas de fumaça. O criminoso foi identificado como Frank James. É um homem negro de 62 anos com passagens pela polícia. Os investigadores chegaram até ele depois de encontrar um cartão de crédito que foi usado para alugar uma van que estaria ligada ao ataque. Sobre os 23 feridos, 10 foram atingidos por balas, mas ninguém corre o risco de morrer.
Ah, e que mais que se sabe dele aí, ó, Bob Freya?
É, a polícia ainda investiga a motivação dos ataques, mas já tem uma linha para seguir, né? Nos últimos dias, o Frank James postou vários vídeos nas redes sociais dizendo que os Estados Unidos é um lugar racista e inundado de violência. Ele critica os crimes cometidos contra os negros e chega a dizer que são necessárias medidas drásticas. Vários vídeos do James mencionam também os metrôs de Nova York. Um vídeo de 20 de fevereiro diz que o plano do prefeito e da governadora para tratar do sem-teto e da segurança no sistema de metrô estava fadado ao insucesso. Perdão, é importante. Ele ainda se refere a si mesmo, né, o Frank James, como uma vítima dos programas de saúde mental de Nova York.
Bom, visivelmente uma pessoa perturbada. Claro, ruim para ele, menos mal para o mundo, né? E para Nova York, para os Estados Unidos, que não seja uma ação orquestrada de caráter terrorista. É isso aí.
Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo! O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, capital de giro, títulos de crédito...
São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê ainda tem dificuldades para quem segue no sentido da Ayrton Senna. Trânsito ruim, principalmente na aproximação do AMB, principalmente pela pista expressa, que segue com o trânsito complicado até pelo menos a altura do Parque São Jorge. Onde está a sua saúde? Saúde está no corpo, saúde está no cuidado, saúde está na boca. Consulte sempre um cirurgião dentista, uma campanha do sistema Conselhos de Odontologia.
Band News FM.
Em 1977, Gilberto Gil já sabia que a favela é um lugar assim, que tem que ser só exterminatório, que também pode gerar cultura e tem de se fazer ali um entendimento político. Refavela. Até amanhã. Tchau.
A refavela revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente é efervescente de um
uma cidade a cintilar. A ré favela revela o salto que o preto pobre tenta dar quando se arranca do seu barraco pra um bloco do BNH. A ré favela, a ré favela, oh, como é tão bela, como é tão bela, oh. A ré favela revela a escola de samba paradoxal, brasileirinho pelo sotaque, mas de língua internacional. A ré favela revela o passo com que caminha a geração do black jovem, do black rio, da nova dança no salão. E aí, queria, queria, iaia. A ré favela revela o choque entre a favela, inferno e o céu. Baby blue rock sobre a cabeça de um povo chocolate e mel. A ré favela revela o sonho de minha alma, meu coração, de minha gente, minha semente, preta Maria, Zé João. A ré favela, a ré favela.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.